Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Apresentação, Vânia Alves.
Olá. A falência do Plano de Saúde Unimed Paulistana, que deixou 774 mil pessoas ao relento em termos de assistência à saúde, levantou dúvidas quanto à capacidade do Estado brasileiro de fiscalizar os planos e garantir o atendimento adequado aos segurados. Quem foi jogado de volta ao mercado encontrou planos mais caros e com atendimento de pior qualidade. Essa crise veio se juntar às repetidas suspensões de comercialização de planos por precariedade de atendimento aos clientes. A intermitência dessas suspensões mostram que pouca coisa muda de um ano para o outro. Qual o problema do sistema de saúde suplementar? O consumidor paga preços altos, tem de cumprir regras de carência e idade e não consegue um atendimento que considere satisfatório. De acordo com pesquisa da Associação Paulista de Medicina, 84% das pessoas que utilizaram os planos de saúde no último ano tiveram algum tipo de problema. Superlotação de emergências e demora no atendimento estão entre as líderes de reclamações. Será que a Agência Nacional de Saúde, responsável pela fiscalização, está cumprindo sua missão? Como resolver essa situação da saúde cara e de má qualidade? O Brasil em Debate, da Rádio TV Câmara, vai em busca dessas respostas com os deputados Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, autor do requerimento para a criação de uma CPI sobre os planos de saúde, e o médico Mário Eringer, do PDT de Minas Gerais, que também é administrador hospitalar. Deputado Ivan Valente, essa questão dos planos da CPI dos planos de saúde, a ideia é fiscalizar a gestão desses planos? Qual é a...
Veja, nós apresentamos aqui no primeiro dia deste mandato parlamentar um pedido de CPI que em apenas um dia coletou 201 assinaturas. Ela podia ter dado entrada, né, e nós demos em seguida. Ela é a segunda CPI protocolada e nós esperamos o resultado. Deputado Eduardo Cunha, presidente da Casa, diante de tantas evidências dos abusos dos planos de saúde, das reclamações aos milhares nos PROCONs, etc., considerou que ela não tinha foco. E depois nós fomos ver que o senhor Eduardo Cunha tinha feito um adendo a uma medida provisória, que foi vetada pela presidente, que anistiava os planos de saúde em 2 bilhões de reais. Né? E ele recebeu da Bradesco Saúde 250 mil reais. Ou seja, ele é parte interessada nessa questão. Enquanto
recebeu
isso...
Como para a campanha eleitoral.
Para a campanha eleitoral, em doação eleitoral. Então ele é uma pessoa diretamente interessada. Na verdade, ele evitou que fosse criada uma CPI diante de tantas denúncias, inclusive de tantas vezes que a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara interviu, né, para que a gente pudesse mostrar, por exemplo, questões do tipo, 88% de quem recorre à justiça contra os planos de saúde ganham na justiça. Só que um processo pode durar de 6 a 12 anos, segundo o levantamento da Folha de São Paulo. Os abusos são de todo tipo, né? Desde consultas que estão fora do prazo até o não acolhimento de determinações médicas para exames de imagem ou hemogramas ou desse tipo, até as reclamações dos profissionais de saúde são gerais. Inclusive o Datafolha fez uma pesquisa com 2.200 médicos, 90% insatisfeitos com os planos de saúde. Então era óbvio que a CPI dos planos de saúde teria um poder de convocação muito grande. Na crise da Unimed paulistana, por exemplo, a Câmara Municipal de São Paulo instalou uma CPI lá para investigar o problema da Unimed paulistana. Aqui nós não conseguimos ver isso. E quero dizer mais, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, né, na verdade é um órgão que deveria controlar e fiscalizar, na nossa opinião, ela é conivente. Inclusive, quero dizer claramente que nós conseguimos evitar que gente que vem do setor privado passa para a porta giratória do setor público e vai fiscalizar aqueles para quem trabalhavam. É o caso do senhor Elano Figueiredo, que veio da Unimed e depois teve que renunciar porque mentiu na Comissão de Ética Pública. E o senhor José Carlos Abrão também, que hoje é diretor da ANS. Então, é um sistema que realmente está corrompido.
A gente vai discutir todas essas fases, deputado. Deputado Marilinho, de que maneira o legislativo pode ajudar para solucionar esse problema que é um drama mesmo na vida da população, né?
É, eu não tenho dúvida nenhuma, é um prazer estar aqui. É, debater com o Ivan esse assunto é confortável, porque o Ivan conhece muito do assunto sobre a ótica dele. Claro que algumas nós concordamos, outras nós discordamos frontalmente. Até por essa presunção de culpa, simplesmente porque alguém recebeu uma doação de campanha de empresa privada, porque eu recebi e não tenho acordo com campanha nenhuma, e aí essa ilação é complicada para eu aceitar, mesmo que seja com relação a outra pessoa. Com relação predisposição de dizer que o Zé Carlos Abraão é uma pessoa errada, eu conheço o Zé Carlos Abraão há mais de 30 anos e sempre se comportou muito bem. Agora, com relação aos planos de saúde, nós temos que entender que isso é um sistema auxiliar e suplementar. Essa história da gente matar os planos de saúde é uma loucura. Eu participei da primeira CPI em 2003, quando nós entramos aqui. Você estava, não sei se você estava no mandato, Ivan. Estava. Nós participamos. A CPI, na verdade, virou um palco de pessoas se fazendo aparecer. Numa desnecessidade, eu estava assistindo há algum tempo um debate aqui na TV Câmara e as pessoas estavam tratando se a mídia, se a presença da TV influenciava na postura dos deputados, influencia sim. As pessoas querem mais tempo para ficar na televisão, elas querem, mesmo que seja para atingir o seu eleitorado, para dizer que está trabalhando, para mostrar a sua posição, isso acontece. Agora, efetivamente, tem muita coisa para fazer em plano de saúde. Não tem quase nada certo. Mas é um sistema que é um sistema suplementar e precisa sobreviver. Que se 50 milhões de brasileiros que estão no sistema suplementar forem para o SUS, esse SUS que já está sendo execrado na última pesquisa da Folha, 18% das pessoas deram nota zero para o SUS. Se a gente fizer isso e jogar isso em cima do SUS, o SUS não dá conta. E essa coisa de igualar pelo final, a gente tem que igualar pela oportunidade. Igualar pelo resultado final não está certo. Nós precisamos de igualar essa sociedade do ponto de vista da oportunidade. Nós temos que dar oportunidade para que as pessoas escolham e escolham e vá para onde elas quiserem. Hoje o plano de saúde, eu sou usuário como paciente. Eu sou médico, eu sou administrador hospitalar, já participei da administração de plano de saúde e vejo todas as possibilidades. Agora, existe um processo, Ivan, que nós estamos deixando passar e passar muito, como dizer... O Brizola está costeando o alambrado, que é a questão das administradoras de plano de saúde. São grupos econômicos que aí a gente traz para dentro de São Paulo a solução. São Paulo agora, com essas 750 mil pessoas que ficaram sem plano. 350 mil foram pessoas de plano individual e plano até 30 pessoas no plano. Os outros 400 mil são pessoas ligadas a grandes empresas administradoras de plano que hoje são as donas do mercado. Elas compram o contrato de um determinado grupo e revende o contrato para a empresa. Elas se comportam como intermediárias num processo onde elas vendem a história, onde elas contam as vantagens, onde elas oferecem o serviço e, fatalmente, quem diz que não entregou foi o plano, ou foi o médico, ou foi o hospital. Então, esse setor dessa cadeia está desregulamentado. Nós precisamos de trabalhar isso também. Nós precisamos ver como é que está funcionando essa venda, essa proposta de atendimento suplementar.
Porque ele não é um mero corretor.
Ele não é um mero corretor. Ele é um detentor de uma carteira onde ele mobiliza a carteira dos seus usuários para onde ele tiver mais vantagem. Ele tirou a margem de lucro. O problema é que a medicina era assim, médico e doente. Depois entrou no MEI, plano de saúde. Ficou médico, plano de saúde e doente. Hoje entrou entre o plano de saúde e o doente, entrou essa estrutura que faz a interface e, com certeza, pega 20% de cá, pega 20% de lá, ganha, faz o lucro do negócio.
Como você vê essa questão dessa intermediação?
Primeiro, eu quero lamentar que o deputado Mário Egger tenha vestido a carapuça dos financiamentos privados.
Não, Ivan, não começa a estigmatizar, porque não é assim que funciona.
Eu sou contra qualquer financiamento privado de campanha.
Sem estigma, não vou ter carapuça nenhuma.
Isso vai ser
nenhuma.
Uma grande revolução decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Em segundo lugar, eu quero dizer o seguinte, aqui nós aprovamos uma lei na Constituinte, na Lei 8080, que é o maior avanço, né, do sistema de saúde, um dos maiores do mundo, sistema único público descentralizado de saúde. E nós sabemos que ele não é retroalimentado para cumprir o seu dever, a universalização da saúde com qualidade, com profissionais bem pagos, entende, etc. E para onde se deriva? Por que que cresceu o sistema privado? Por causa do sucateamento do SUS. Então, o sistema privado hoje, Mário, é um grande negócio que fatura 100 bilhões por ano. e atinge 50 milhões de pessoas. Ele não é mais suplementar. Suplementar é 5%. Entende? Não é um quarto da população. E mais, a falta de controle, Mário. Entendeu? Veja, os planos de saúde de 2011 a 2013 tiveram um aumento de 169%, enquanto que o aumento real foi muito menor. Então, eles sempre estão levando vantagens. E é óbvio, quando eles começam a perder valor, eles furam os seus contratos com o usuário, com o consumidor e o cidadão. Então, o que nós vemos hoje é o seguinte: o sujeito apavorado corre para o plano privado. Mas como o início do programa mostrou, 84% das pessoas estão descontentes. Então, ele fala, nós não podemos acabar imediatamente com os planos privados. Mas não é isso que está acontecendo. Veja, a Constituição brasileira estabeleceu, saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado.
De graça.
Mas fizeram o lobby da saúde.
De graça, sem financiamento.
O lobby da saúde, Mário, fez a seguinte questão. A saúde é livre à iniciativa privada. E aí por aí que entram. E ele está certo numa coisa. Agora, nós estamos formando grandes conglomerados, inclusive internacionais, que compram os nacionais.
Sim.
E são, veja, bancos de investimento, não são nem hospitais e planos de saúde reais, como compram escolas particulares. Virou um grande negócio. E nós devíamos fazer o contrário. Toda a nossa movimentação é que quem quiser pagar um plano de saúde caro, pague, mas a maioria da população, e os 50 milhões não são a elite, é a classe média, inclusive a classe baixa. As empresas também. Como é que pode, Mário? As empresas, programa fantástico da TV Globo, denuncia o seguinte, eu posso fazer um plano individual de saúde? Não, nós não estamos fazendo, não tem mais direito. Como é que pode acontecer uma coisa dessa? Te obrigar a fazer o plano coletivo, porque o plano coletivo não é controlado o reajuste. Por isso que nós entramos com um projeto de lei obrigando que os planos coletivos tenham supervisão da ANS. Então, é óbvio, e aí me perdoe, eu não estou tratando individualmente das pessoas, mas uma pessoa que vem do setor privado para poder fiscalizar, entende? Os próprios não é uma boa conduta, na minha opinião. Não é uma boa conduta.
Bom, deputado Mário Erlinger, eu vou pedir para o senhor esperar um pouquinho só o nosso intervalo e a gente volta com esse debate.